Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, vamos refletir nesse 21º domingo do tempo comum do ano A. Jesus continua falando sobre aquilo que é importante, sobre como devemos viver neste mundo do reino de Deus, e ele vai fazendo a sua pedagogia, ensinando os discípulos. E hoje, no Evangelho, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é essa resposta em que podemos centralizar a responsabilidade de Pedro, dos discípulos, da profissão de fé, da qual continua até hoje. É o ponto alto da relação entre o que Jesus percebe em relação ao seu ensinamento e, mais do que isso, como os que os discípulos estão entendendo quem é Jesus. E é justamente isso que ele vai dizer aos discípulos, que podemos dizer assim, entre aspas, o poder das chaves. Hoje, o Papa Francisco representa a figura de Pedro, sucessor de Pedro. E o Papa Francisco hoje, podemos dizer também que tem, entre aspas, o poder das chaves. Mas o que significa isso? O que significa ter o poder das chaves? Justamente, a liturgia de hoje nos proporciona uma maior compreensão a esse respeito. Na primeira leitura, nós aprendemos que o poder das chaves significa como nós administra, como nós podemos administrar. No caso, o que significa a administração da casa ou de uma cidade? O administrador do palácio do rei, Sobana, será substituído por Eliassim, ao qual receberá as chaves da casa de Davi. No Evangelho de hoje, Pedro, em nome dos 12 apóstolos, proclama Jesus Messias, o Filho de Deus. Jesus, em compensação, proclama Pedro, fundamento da igreja, e confia-lhe as chaves do reino dos céus. Dá-lhe também o poder de ligar e de desligar. O que significa, então, obrigar e deixar livre? Ou seja, o poder de decisão da comunidade. As chaves do reino dos céus é uma figura que significa um mistério serviço pastoral. Portanto, uma realidade no nível da fé. Nesta expressão, reino dos céus, não é o céu como a vida do além, mas o reino de Deus, que os judeus chamavam de Deus, de os céus. Trata-se do reino de Deus, entendido como comunidade, contraposta às portas do inferno, à cidade do Satanás, que não prevalecerá contra a comunidade da qual Pedro recebe as chaves. Trata-se, pois, de duas cidades que se enfrentam aqui na terra. Pedro é o prefeito da cidade de Deus aqui na terra. Pedro, respondendo pelos 12, administra as responsabilidades da fé e também da evangelização. Na medida em que a igreja realiza algo do reino de Deus neste mundo, Jesus pode dizer que Pedro tem a chave do reino dos céus, isto é, do domínio de Deus. Ele administra a comunidade de Deus no mundo. Quem exerce este serviço hoje é o nosso Papa Francisco, que é o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro. Mas já os antigos romanos diziam: o prefeito não deve se manter nas mínimas coisas. Pedro e seus sucessores não exercem a sua responsabilidade sozinhos. A responsabilidade ordinária está com os bispos como os pastores das igrejas particulares. Aqui podemos dizer que as igrejas particulares são as dioceses, que dentro dessas dioceses existem as paróquias. Pedro e seus sucessores devem cuidar especificamente dos problemas que se dizem respeito a todas as igrejas particulares, no caso, as paróquias. E o Papa é o servo da unidade. Há quem não gosta de que se fale em poder, entre aspas, na igreja, muito menos no poder papal. Mas quem já teve de coordenar um serviço sabe que precisa de autoridade, pois senão nada acontece. No desprezo da administração pastoral, da igreja pode haver um quê de anti-autoritarismo juvenil. Aliás, os jovens de hoje, pelo menos de modo confuso, já estão cansados do anti-autoritarismo e recebem a falta de... Eles percebem e sentem falta da autoridade. Sem cair no autoritarismo de épocas anteriores, convém ter uma compreensão da autoridade como serviço na igreja. O evangelho de hoje nos ensina que essa autoridade tem um laço íntimo com a fé. Pedro é responsável pelo governo, porque respondeu pela fé dos 12. Por outro lado, se é verdade que Pedro e seus sucessores têm a última palavra da responsabilidade pastoral, eles devem também escutar as penúltimas palavras de muita gente. Devemos chegar a uma obediência adulta na igreja. Colocar com os responsáveis no espírito de unidade, sabendo que se trata de uma causa comum, que não é nossa, mas de Deus. Nem mistificação da autoridade e nem anarquia. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta que Jesus faz aos discípulos também está fazendo a nós hoje, 2020. Quem é Jesus para nós? Essa é a pergunta. Você pode refletir sobre isso. Quem é Jesus para você? A pergunta que Jesus fez aos discípulos continua a ressoar em nós hoje. Quem sou eu para vocês? É uma pergunta que é inquieta, tira do nosso conforto. Se não quisermos responder apenas como fórmulas aprendidas no catecismo, na catequese que nós aprendemos, ou com as mesmas palavras de Pedro, sem necessariamente alcançar todo o significado da mais bela profissão de fé, que Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus faz a pergunta a cada um de nós e espera também uma resposta pessoal. Resposta que venha de fato da experiência sua com Jesus e que supere meros conceitos e fórmulas prontas. Sobre Jesus, tantas hipóteses já se levantaram. E ainda hoje, novos livros com antigas teorias fazem sucesso. Num extremo, querem fazer dele um guerrilheiro. No outro extremo, um líder religioso alienado dos problemas sociais do seu tempo. O mestre, porém, não se enquadrou naquilo que se esperavam do Messias. O Deus que ele veio revelar passa longe tanto da resignação quanto do poder, e mais longe ainda do poder movido à força e violência. A resposta de Pedro mostra que a experiência que fazemos de Jesus, no fundo do nosso coração, é uma experiência de revelação divina. Seguir Jesus, mais do que dizê-lo com palavras e discursos, é testemunhar a sua ação na nossa vida e na vida dos irmãos. Ou seja, experimentarmos a bondade de Deus, sendo bondosos com os outros. Experimentarmos sua misericórdia na misericórdia que praticamos. Experimentarmos o seu amor no amor que vivemos no nosso dia a dia. É assim que Deus se revela. Também em nossas fraquezas, como estamos vivendo nesse momento, nessa pandemia, com os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas desilusões, os nossos fracassos. Porque, ao final, se trata sempre do dom de Deus e não de mero esforço pessoal nosso. Pedro expressou com palavras sua fé em Jesus. E nós? Será que também expressamos com palavras a sua fé em Jesus? No entanto, para além das palavras, o que importou mesmo para Pedro é o que importa para nós. É a atitude fundamental de confiança em Deus. Pois somente Ele pode dar a segurança de uma rocha que é a fé, a pedra firme sobre a qual continuaremos a construir concretamente a comunidade dos filhos do Deus vivos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, no texto de hoje, principalmente no Evangelho, você deverá responder a pergunta que Jesus fez. E vós, quem dizeis que eu sou? Responda você para o teu coração, responda perante a tua fé, quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus que você professa, que você diz que é cristão, que é católico, apostólico, romano? E é isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que hoje você vai fazer essa pergunta. Vai responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? E que sejamos sinceros e que a gente seja como Pedro, que responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Profissão de fé belíssima, mostrando a fé de Pedro. E também nós devemos mostrar. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus, para que tenhamos uma semana com saúde, paz, amor, alegria, e respondendo essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, está fazendo para nós, na sua atitude, na sua maneira de viver, e no seu ato. No seu ato de bondade, no seu ato de perdão, no seu ato de solidariedade, de acolher e ajudar aquele que mais precisa. Que Maria, nossa mãe, também nos guarde, que cubra com seu manto sagrado, que todos nós tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.